Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá pessoal, boa noite. Está chegando Conversa Brasileira, papo descontraído, aqui na 103,9. Seja na pele de um casanova, na busca da garota imaginária na hora de barbear ou na contramão do vento, o poeta vai contando histórias que viveu ou imaginou sem ter ideia se será ouvido, compreendido. Tudo é uma interrogação. O meu convidado de hoje no Conversa Brasileira conseguiu o improvável, porque é um estrangeiro cantando em português para brasileiro nenhum colocar defeito. Rich, seja bem-vindo ao nosso Conversa Brasileira.
Obrigado, Pita. Que prazer falar com você. Alô, galera ligada na Tarde FM. Prazer estar aqui tendo essa conversa brasileira, né, com um inglês, né, mas que... Mais do que brasileiro, eu acho que depois desses 50 anos.
É verdade. Um brasileiro de 50 anos, né? 72, 73, quando é que foi?
Não, 50 anos atrás, 72. Eu estou falando de 73, começo de 73. Eu cheguei aqui em 72 como turista, mas em janeiro de 73 eu oficialmente, digamos, emigrei para o Brasil, né? Eu vim já com o intuito de ficar mais tempo. Sim. Inicialmente, um ano, né? Ou qualquer coisa assim, mas aí eu casei com uma brasileira e já viu, né?
Justamente aí... isso que eu ia falar, porque uma brasileira conquistou esse coração e aí você não quis voltar mais para sua terra, né? Nem pelo menos a passeio, né?
Há 50 anos, né? A Leda e eu estamos juntos... há 50 anos também, então é o tempo de Brasil, é uma vida toda.
Não sei se é verdade, mas eu soube que Rita Lee tem um pouco a ver com isso?
Sim, não, a Rita tem, antes de eu conhecer a Leda, que já foi nessa volta para a Inglaterra depois de já conhecer o Brasil, antes disso tudo, eu era um músico amador, né, que estudava... literatura na Universidade de Oxford.
Olha.
E que fazia minhas... Eu ia nos fins de semana, às vezes eu fugia das aulas para ir até Londres para tocar com meus amigos lá, mas de uma forma descompromissada. E um dia eu recebi o convite de um amigo meu, guitarrista em Oxford também, para ir junto para ele numa quinta-feira, no meio da semana, para Londres, e eu teria uma aula, mas eu... resolvi ir. E foi nessa gravação em Londres que eu conheci a Rita Lee e o Liminha dos Mutantes. Sim. E a Lucinha Turnbull também, que na verdade foi o elo de amigo, que ela era amigo do guitarrista dessa banda, então ela levou os brasileiros lá nessa gravação e a gente ficou amigos, enfim, uma longa história, mas eu acabei... me encantando pelo som dos Mutantes e a ideia de conhecer o Brasil, e eu acabei vindo aqui. Então, através do convite da Rita, eu cheguei no Brasil inicialmente, e depois eu vim já embalado por um outro coração, né? Uhum. Da Leda. Então, duas mulheres muito importantes nessa decisão de vir ao Brasil, né? A Rita e a Leda.
Você falou dos Mutantes e eu sou muito assim, fã dos Mutantes, porque o som que eles propunham à época, um rock progressivo, tinha um pouco, talvez, ali, muito discretamente da Tropicália. E, cara, o som deles, impressionante, um som quase que experimental, era muito legal, um som muito bacana mesmo, né?
Era muito legal e era muito original, porque tinha uma proposta de misturar a música... caipira com o progressivo, com a estética dos Beatles, que era muito em voga no final dos anos 60. Então, tinha uma linguagem que no Brasil era extremamente original, por ter esse ingrediente da música caipira também, que eles traziam com muito bom humor para dentro desse som. Era um som complexo e... muito artístico e muito experimental, justamente. Muito à frente do seu tempo.
É verdade. com toda certeza. Bom, Rich, aqui no Conversa Brasileira, a gente bate papo e ouve música, então o que é que a gente pode curtir agora com você?
Eu gostaria de, já que estamos dando boa noite, vamos começar com Boa Noite Rainha, Como Vai, que é Casa Nova, do meu primeiro disco, que é o disco que eu estou comemorando o aniversário de 40 anos.
Maravilha, Rich, vamos ouvir então. Casa Nova, Conversa Brasileira, à Tarde FM, quem ouve gosta, hoje meu papo é com Richie.
Conversa Brasileira.
Meu Deus, me dá. Eu nem sinto meus pés no chão.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje o meu convidado é Rich, e a gente acabou de ouvir a música Casa Nova. Caramba, me levou lá pro passado, Rich. Eu, assim como outros meninos da época, estava tocando assim, violão, começando a tocar. Essa música me chamou a atenção por causa do baixo, que tinha muito a ver com jazz e tudo. E fui logo aprender, né? Todo mundo queria tocar pra, na hora do piquenique e tal, com a turma lá, apresentar.
É marcante por ser uma música muito... É de baixo, né? É. Tem uma linha de baixo, de synth e Sim. voz, basicamente. Exato. E a bateria, obviamente, que é eletrônica no caso, que era muito utilizado nas gravações naquela época, ainda é, obviamente, mas... Uhum. Naquele momento era uma novidade tecnológica, né? A bateria eletrônica tinha poucos modelos. E a gente usou essa programação de bateria e essa linha de baixo como um substituto para toda a parte harmônica. Então é uma música muito minimalista. Isso. E ela tem também um quê do jazz, né? Da coisa dos linhas de baixo que eram muito predominantes em algumas músicas de jazz e do blues, né? Então ela tem o formato de um blues, mas ela é uma música que também tem uma proposta futurista e bastante pop também, né? Assim, e a eletrônica dá esse recado. Há 40 anos atrás, ela ainda soa, para meus ouvidos, bastante moderna, no sentido que ela é muito vazio de informação. Ela tem a linha de baixo, a linha de voz e a bateria. Basicamente, algumas intervenções de instrumentos ao longo da canção e alguns efeitos especiais. É um arranjo maravilhoso do Lauro Salazar, o tecladista que também está executando as linhas de baixo e os teclados, e fez esse arranjo e produziu essa faixa.
Olha, além dos arranjos, sempre chamaram a atenção, para mim também as letras das suas músicas são muito importantes, porque elas conseguem ser pop e ao mesmo tempo trazer para a gente uma simplicidade que é muito difícil da gente conseguir realizar, né?
É, são letras simples, diretas, não são muito... digamos, cheio de metáforas, né? São canções sobre o dia a dia. Bernardo Vilhena, que era o autor da grande maioria das letras das minhas músicas, né? A gente tem uma parceria que remete a 47 anos, antes do tempo de Menina Veneno. Eu já fazia minhas primeiras incursões musicais embaladas pelas letras do Bernardo, porque naquela época eu não tive a coragem, digamos, de soltar minhas letras em português ao mundo, né? Eu tinha uma certa vergonha de errar ou de, enfim, não ser muito poético. E Bernardo, desde aquela época, já fornecia algumas letras em português para Vimana, né? Que era uma Sim. banda que eu tinha nos anos 70, com Lulu e Lubão, essa já é outra história. Mas, assim, o Bernardo vem dessa época. Então, quando eu fui fazer o repertório do meu primeiro disco, foi muito natural para mim ligar para o Bernardo e convidá-lo para,
claro,
para fazer as letras dessas canções. A gente já tinha método de trabalho, eu já gostava do linguajar dele, dessa coisa do cotidiano. Mas ele traz também, além dessa simplicidade da história, do dia a dia, mesmo que é uma coisa como a Menina Veneno, que basicamente é alguém contando um sonho, é uma espécie de sonho, um delírio, né? Enfim, cada um interpreta como quer. Eu, quando canto, penso que ela é uma espécie de obsessão, um delírio do protagonista, mas as letras do Bernardo trazem muitos também pequenos... como é que eu posso dizer? Charadas, né? Sim. Tem alguns truques que ele usa que as pessoas levam anos para descobrir. Por exemplo, no Menina Veneno, todo mundo canta "Seu corpo inteiro é um prazer do princípio ao fim".
É.
E canta assim porque é o normal, é o princípio ao fim. Exato. Mas não é o princípio ao fim, é o do princípio ao sim.
Exatamente, exatamente.
Então, esses pequenos brincadeiros que tem nas letras, as pessoas às vezes passam por cima e não percebem que são ali por um motivo.
Exato.
E é muito legal, porque isso faz com que a letra se mantém na curiosidade popular, porque ela é sempre cheia de pequenos truques, né? Tem pequenos adereços literários que o Bernardo traz, um cara muito culto, pessoa muito com muita habilidade com as palavras.
Isso.
Então é uma delícia. As canções que ele escreve, a letra, quando ele escreve a letra, ele traz essas... São pequenas armadilhas, uhum, né? Para as pessoas caírem, né? E descobrirem anos depois.
E o bacana é toda essa sutileza, né? Do princípio ao sim. Porque ali há todo um jogo de sedução entre
sim,
o casal.
Exatamente.
E
do consentimento, né?
Não é?
Tão em voga hoje em dia. Assim, o sim é importante na relação, né?
Uhum.
Então são pequenas sutilezas, sim. E elas têm irmandades também. Porque no mesmo disco a gente abre com uma canção que também abre meu show, que é No Olhar, que é uma música nitidamente progressiva. Ela tem uma pegada bem pré-RPM, né? Assim, foi essa sonoridade que depois a RPM assim, continuou, né? Era uma linguagem que já trazia nessa música No Olhar. E nela tem uma brincadeira de palavras também, que é justamente relacionada com esse do princípio ao sim. Porque vai assim, tanto tempo entre o não e o fim, meu amor. Então, elas têm parentesco, né? Mas ao mesmo tempo são pequenos trucagens que fazem muito sentido dentro do contexto da canção.
Exatamente.
Tanto tempo entre o não e o e o fim da relação, né? Tem esse período de que o casal ainda assim está lidando com essa nova realidade da ruptura, né, da relação. E é uma coisa que não acontece de noite para o dia, é uma coisa que tem um tempo de uma tentativa de salvação. É muito legal isso, hein? Tanto tempo entre o não e o fim, meu amor. Tanto tempo. Ainda nos resta um momento de guerra ou de paz. Não sei mais. É muito legal. Bernardo é incrível, né? E ele traz essa linguagem que é fácil de entender, que não é literário, mas ao mesmo tempo traz uma carga bastante intelectual para quem quiser achar. Quem
Exatamente.
Não quiser também não perde nada.
Não perde nada. Bom, vamos ouvir essa música então?
No Olhar, é uma música que abre meu show, não é dos mais conhecidos ainda, a gente pode guardar isso para depois, mas é uma música que eu particularmente gosto muito e ela dá a tônica no show da nossa ideia de uma viagem no tempo.
Exato.
O conceito do show é uma viagem no tempo, então quem vai ao show vai entender o que eu quero dizer, porque visualmente a gente tem uma grande surpresa para quem veja o show com a abertura de No Olhar, que é essa próxima música.
Ah, maravilha. Então tá no Conversa Brasileira pra gente matar saudades de No Olhar. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
Nós temos um
A Tarde FM.
Estamos juntos na 103,9. Bacana ter você com a gente. Todo domingo, às 9 da noite, tem encontros que a gente promove entre você e o seu artista favorito, porque é importante, né? Você entender como funciona os bastidores da arte. E meu convidado de hoje é Richie. Richie, 40 anos de um disco que nunca deixou de ser comemorado, lembrado, de fazer parte do coração das pessoas. E qual o sentimento que fica?
Ah, é incrível, né? Porque são músicas que foram feitas tão despretensiosamente há tantos anos atrás, jamais com o intuito de durarem ou terem qualquer espécie de perenidade. A gente só queria fazer música pop, né? Uhum. Mas passado esses 40 anos, é muito gratificante a mim como compositor, ao Bernardo como principal letrista, né? De ver que nossa obra tem seu lugar, né? No, digamos, o panteão da música brasileira, com muito orgulho, né? Ainda mais por ser um estrangeiro, né? Que foi permitida essa entrada, né? As pessoas me consideram um artista brasileiro e eu aceito esse título com muito orgulho e respeito, né? Pelo que represento. Porque a música brasileira, todos nós sabemos, é a música mais maravilhosa do mundo, é o mais diverso, é o mais alegre, traz tanta história junto, né? E a Bahia está aí para nos mostrar a importância dessa cultura toda, né? Afro-brasileira. É deslumbrante, a variedade de ritmos, é tudo muito, muito, muita coisa, né? Então a música brasileira, na minha opinião, é a cultura mais rica musical do planeta. Talvez não seja o mais divulgada, mas a mais rica e sofisticada e abrangente, diversificada. Não tem nada igual no mundo.
Eu acho interessante que desde o início, quando você lançou Casa Nova, as pessoas não te relacionavam, além do nome, não é? A ser um artista estrangeiro, porque você cantando... nunca demonstrou assim um sotaque forte, britânico, inglês, nunca transpareceu. Então as pessoas, a comunicação se estabeleceu ali e todo mundo quis adotar você, né? Lógico.
Eu acho que o maior elogio que eu já ouvi é alguém dizendo que o Richie não é estrangeiro, ele é um brasileiro fingindo que é inglês. Eu achei isso... maravilhoso. Não, porque missão cumprida, né, Pita? Né? Assim, se meu objetivo era ser aceito como artista brasileiro, nada melhor do que ser confundido com um brasileiro que está fingindo ser inglês. É lindo essa ironia do destino. Eu aceito isso como um elogio. É maravilhoso e é inusitado, né? Uhum. A gente, sem querer... Eu tô muito grato de fazer parte dessa cultura toda, mas eu acho que é uma história também muito interessante para inglês ouvir, né? Uhum. Porque é onde já se viu, né? Um estrangeiro que se mete na cultura alheia e... Se mete não, é convidado a fazer parte.
Exato.
Né? Então isso é uma honra tão grande para mim e é uma alegria estar comemorando 40 anos depois, ainda comemorando aquelas canções, né, de forma tão maravilhosa, com uma plateia cantando todas as canções na minha frente, até as músicas um pouco mais obscuras, porque esse show, obviamente, tem todos os hits, é isso que eu estou comemorando, meu primeiro disco também, onde a grande maioria dos hits saíram. Mas é uma comemoração de 40 anos, tem coisas e parcerias incríveis, inclusive com baianos notáveis, né, como Caetano e Gil, e que nesse show eu estou homenageando o Caetano, cantando aquela música maravilhosa, Shy Moon, que fizemos em dueto em 84, se não me engano, no disco Velô, e que foi feito sobre Salvador e as dunas lá do Abaeté. Enfim, é um momento muito propício para cantar essa música, e num arranjo que, modéstia à parte, é bastante progressiva e foge um pouco do original do Caetano, mas é uma homenagem sincera e a nossa maneira de interpretar a canção. E está nesse show também, um momento muito mágico dentro do, no meio do show. Eu digo mágico com peso nessa palavra, porque a gente está trazendo também a linguagem das grandes ilusões, né, de mágica para dentro desse show. Então, maravilha. É um show onde você vai ver hologramas, você vai ver teletransporte, você vai ter experiência de uma viagem no tempo. É extremamente visual também. Pela primeira vez na minha carreira, eu estou fazendo um show que está trazendo aspectos visuais das tecnologias muito atuais, como a inteligência artificial, que a gente está usando para gerar algumas das imagens na música Casa Nova. A gente está usando a tecnologia 3D para dar a ilusão de hologramas no palco. Tem portais pelos quais eu entro no palco e pelos quais eu saio do palco. É muito bonito de se ver e de se ouvir, porque a banda também é extraordinária. Montei com a ajuda do meu amigo Hugo Rory, que toca saxofone com a gente, lá em São Paulo. E é uma banda extremamente disciplinada, uhum, e muito, muito boa. Massa. Músicos tarimbados, mas não do circuito do rock.
Pô, que bacana, hein, Rich? Olha, todo mundo que foi ao seu show ficou maravilhado, disse que foi um dos melhores que já assistiu na vida. Bom, e agora eu quero ouvir música, então. O que você vai trazer pra gente?
Eu vou fazer o seguinte, eu sei que tá todo mundo esperando pra ouvir Menina Veneno, mas eu quero te dizer uma coisa, Peter. O meu canal de YouTube, onde eu regravei todas as minhas músicas, ultimamente, assim, ao longo dos 10 anos, né? Tem um campeoníssimo de audiência que deixa a Menina Veneno no chinelo. E é uma música... ela é uma música que tem 8 vezes, ela tem quase 40 milhões de acessos. Nossa. Apenas essa música. É uma regravação ao vivo. E a música não é Menina Veneno, não é pelo interfone, é uma música chamada A Vida Tem Dessas Coisas.
Linda.
Essa música é campeoníssima. É. No momento é a música mais procurada no YouTube, assim, de longe.
Sim.
Deixa a Menina Veneno e outros no chinelo, em segundo lugar pelo interfone. Então, inverteu o jogo um pouquinho. Menina Veneno é um pouco mais discreta nas suas uhum, manifestações atuais. Enquanto A Vida Tem Dessas Coisas, que é uma canção de amor à moda antiga.
Sim.
Está muito bem, obrigado, muito acessado diariamente. Às vezes tá dando uma média de 2 milhões de acessos por mês. Estou muito feliz com esse interesse pelas canções. E por isso, em pouco, estou voltando para a estrada para agradecer esse carinho todo ao longo desses 40 anos e oferecer o que o povo quer ouvir, que são os grandes sucessos, né?
Exatamente, é por isso que o seu show, A Vida Tem Dessas Coisas, é casa cheia, onde quer que você vá, né? Bom, a música já está tocando e a gente confere aqui no Conversa Brasileira. Hoje meu convidado é Rich. A Vida Tem Dessas Coisas. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer e de confessar. Quero só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Te convencer e te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos num elevador, uma noite sem dormir. Zero hora no relógio, legal você estar aqui.
Conversa Brasileira.
Thank you.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Que bom ter você com a gente, tanto no rádio quanto na internet. Hoje meu convidado é Richie. Richie, se a Menina Veneno tivesse existido, a essa altura do campeonato teria cerca de o quê? 60, 65 anos? Bom, ela, à época, já era empoderada, né? Mas se fosse a Menina Veneno de hoje, se fosse reescrita a canção ou se fosse inédita, como é que seria a letra?
Ela seria como ela é, porque a Menina Veneno, na nossa concepção, pelo menos, assim, cada um interpreta como bem entender. Obviamente, quem é o dono da canção é quem ouve. E ela faz, a pessoa ouvinte faz o que quer com a canção. Quer dizer, o que quer dizer. Mas na nossa concepção, a Menina Veneno não é de carne e osso. Então, ela não envelhece nunca. Ela é uma espécie de aparição. Ela é um delírio, ela é uma obsessão. Então, ela não tem carne e osso. De carne mesmo, só o abajur. A cor do abajur, que na verdade não é carne bovina, né? É carne humana, sim, claro. É a cor do corpo da moça. É uma música muito sensual e cheia de referências entre elas. Então, mas a Menina Veneno, ela não usa sapato alto.
Olha, eu acho que até hoje tem muita Menina Veneno por aí e que queria tomar para si, né, ser a musa dessa canção, né?
Mas eu acho que tem toda a liberdade, ela é um presente para todas as mulheres, mas você me pergunta sobre a concepção da canção, é totalmente onírica, é um sonho, é um delírio. Não é um encontro de dois seres humanos. É mais complexo do que isso. Mas enfim, cada um interpreta como quer, né, Tito? Eu acho que as pessoas têm toda a liberdade de interpretar a canção da forma que elas achem adequada, né?
É.
Então, a grande barato de uma canção como Menina Veneno é que ela pode ser compreendida de várias maneiras, né? Como um encontro casual, como um sonho ou um delírio, como eu falei agora, como uma manifestação da ânima, segundo Carl Jung, né? Ele tem essas figuras femininas que são antológicas, na mitologia, são as sereias, as femmes fatales do cinema, né? As damas fatais do cinema noir dos anos 40. Tem toda uma coisa do imaginário popular envolvido nessa figura da Menina Veneno. Ela é um pouquinho misteriosa e ela vive nos nossos sonhos, né? Ela não é de carne e osso.
Olha, eu acho que ela está batendo a nossa porta, hein?
É possível.
Então ela que vai entrar agora, é?
Então, vamos ouvir ela, Menina Veneno. Já depois dessa introdução, acho que só poderia ser ela mesmo, né? A Menina Veneno, na concepção junguiana, de um sonho, um delírio, uma explosão de imaginação, né? Uma coisa do imaginário. E cada um interpreta como quer.
Vamos ouvir então Menina Veneno, Richie, no Conversa Brasileira.
Azul, cortinas de seda. você, só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira hoje é com o Rich, aqui na 103,9, a Tarde FM, quem ouve gosta. O Rich, quando você surgiu no mercado, isso lá nos anos 80, as gravadoras ainda davam as cartas, as majors, famosas majors. Então, tinha um staff à disposição do artista, e também tinha divulgação, cada um trabalho, né? Mas havia uma queixa de que a gravadora ganhava muito. E hoje os artistas estão independentes, destinando mais tempo pessoal e até gastando mais dinheiro, investindo mais dinheiro para ver se a carreira decola. Fazendo um paralelo entre esses dois momentos da indústria fonográfica no Brasil, estaria melhor naquela época ou hoje?
São tempos diferentes, né? Eu tenho a felicidade de ter atravessado quase todas as épocas de ouro da música, assim, desde do compacto simples, vinil, com 45 rotações lá na Inglaterra, passando pelo cassete, o CD, o DVD, o Blu-ray, os MP3, o Napster, o MP3 e coisas mais. E agora a gente está chegando de novo no vinil. Ironia dos ironias, né? Assim, é meio que consagrado. Mas, enfim, foram ciclos muito importantes de ter passado. Eu não vejo... Eu acho que não são épocas comparáveis. Todas elas traziam a novidade que seria o fim do outro. E nada disso aconteceu, né? Todas as tecnologias, com poucas exceções, assim, talvez a fita cassete, mas até mesmo a fita cassete está voltando em alguns setores. Mas as tecnologias antigas eram feitas de uma maneira, você dependia de uma gravadora para distribuição. Isso. De peso pesado, né? Porque não sei se você já carregou 100 discos, 100 LPs.
Não.
100.
Não.
LPs de vinil.
Não.
É um bom peso, viu, Peter? Se você está distribuindo centenas de milhares disso, você precisa de uma espécie de infraestrutura que hoje em dia é desnecessário.
Isso mesmo.
No mundo digital, né? Onde a música não ocupa espaço, né? Ela é... Quer dizer, ocupa, obviamente, mas eu digo, é um espaço infinitamente menor e menos... Mais transportável, né, do que era naquela época. Então, tudo mudou. Mas a música continua sendo a música, e eu acho que é importante que a gente reconheça que agora a gente tem uma certa independência, mas ao mesmo tempo estamos todos no mesmo patamar. Então, o artista pequeno que está surgindo, ele tem as oportunidades que uma artista já pré-estabelecida tem, mas talvez não a visibilidade. E essa visibilidade ainda é uma moeda muito forte.
É.
Então, no mundo digital, embora o ditado diz que é a democratização da música e que qualquer um pode chegar ali, não é bem simples assim, porque a questão da visibilidade continua sendo muito disputada.
Isso mesmo.
E ela está passando por uma fase atual onde é quase exclusivamente manipulação de dados.
Isso.
Então, a gente volta àquela velha história que rolava na época do vinil, quando se falava em jabá.
Uhum.
E, né, rádio, pagava-se para tocar. A gente volta até um cenário semelhante onde se paga para tocar. E é uma pena que a internet, que visava trazer a liberdade de escolha para todos, né, na verdade acaba sendo usado para manipular nosso gosto mais uma vez, né? Então eu ainda reservo meu julgamento sobre esse momento, porque eu acho que é de transição.
Uhum.
O que eu sei é que tem muitos jovens músicos que estão pegando nos instrumentos de verdade, guitarras, teclados, e fazendo coisas inacreditáveis. Ou seja, o músico nunca vai terminar de existir.
Isso.
O músico é uma vocação, é uma coisa quase sagrada que você recebe, você tem na sua vida, você não tem. Quem ouve música já sabe da importância que ela tem dentro do seu dia a dia. Onde estaríamos sem música?
Não é?
Né? Não é? É quase impossível conceber um mundo sem música. O Nietzsche já falava, o filósofo Nietzsche falava que um mundo sem música seria um erro. A vida sem música seria um erro.
Completamente.
Porque a música é tão importante nas nossas vidas, mesmo se a gente não domina um instrumento,
sim.
A gente sabe apreciar.
É.
E isso é maravilhoso, é uma arte muito fluida, que é fácil de compreender, ele entra na nossa alma, ele mexe com nossas emoções, é extremamente traduzível para todas as línguas.
Isso.
Até os bichos gostam de música, gente. É uma coisa universal, uma linguagem universal. Então, isso sempre vai existir em suas diversas formas, que tenha muitos, né? Mas eu gostaria, pessoalmente, de ver um pouco mais harmonia, um pouco mais melodia.
Sim.
São coisas que eu gosto de ouvir quando eu ouço música. Agora, eu não estou querendo ditar que todas as músicas têm que ter melodia e harmonia. Eu não acho que tem que ser assim, mas também o oposto, onde só se tem músicas faladas, né, que a melodia fica um pouco perdida. É uma coisa linda, a melodia mexe com a gente isso. Muito. Isso que vai dentro da gente e vai cavando e... Não é só no ouvido.
Não.
É uma coisa que toca na alma. E a música é uma coisa que não precisa de letras, isso. Né? Elas têm, assim, esses 7 notas, essas 12 notas, se a gente pensa cromaticamente, que a gente tem na escala, a combinação delas é capaz de mexer com nossos sentimentos mais profundos. E isso é um dos grandes mistérios da vida, né?
É verdade, tem razão. Rich, eu quero te agradecer muito pelo papo aqui no Conversa Brasileira, foi bastante interessante, enriquecedor demais, então todo sucesso do mundo para você. Vamos marcar um outro papo para falar dos outros projetos. Então, tenha uma vida linda, viu? E obrigado por tudo.
Ah, que delícia. Peter, muito obrigado. Eu quero estender a minha boa noite a todo mundo que está ligado na Tarde FM. Essa conversa mais do que brasileira, né? Entre um gringo e um brasileiro de Salvador. Maravilhoso. Massa. Adorei o papo.
Eu também, Rich. Bacana demais, bacana demais. Só posso desejar que você seja sempre muito feliz. Continue com muita criatividade, realizando seus projetos. Você é um cara do bem e está a serviço da arte. Isso não tem preço. Tudo de bom para você, Rich. Até a próxima.
Um abração, Peter. Obrigado.
Outro Rich. Obrigado também. Gente, que papo bacana, hein, com o Rich, matando saudades de várias canções. Ah, ouvindo histórias fantásticas. É isso aí. Conversa Brasileira é esse espaço que a gente reserva para bater papo com gente bacana, interessante, inteligente, que conta tudo e um pouquinho mais. O Love Songs está chegando e o Conversa Brasileira volta no próximo domingo às 9 da noite. Até lá!
Só você que sabe que eu não sou tão ruim assim. Yeah.
Você ouviu Conversa Brasileira.